O Brasil caminha em 2019 para ser o país que mais tributa empresas. A alíquota deve ficar em 34%, a taxa ao longo desse ano, e a instituição fiscal independente do Senado está fazendo um estudo indicando, que indica já esse caminho para a tributação no Brasil. Eu converso agora aqui no primeiro item com o diretor da instituição fiscal independente, Rodrigo Orair, para falar um pouquinho sobre este trabalho da IFE. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Jefferson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Rodrigo, por que que o Brasil caminha para ter essa maior taxa entre os países da OCDE? É o Brasil que está aumentando ou os outros que estão diminuindo?
Na verdade, o principal motivo é que os outros estão diminuindo e o Brasil não está se movendo, né, digamos assim.
Uhum.
Você tem uma tendência que ficou muito forte nos últimos anos. Tem uma tendência histórica, né, que é reduzir as alíquotas que a gente chama de estatutárias sobre o lucro. O que que é? No Brasil, para o ouvinte poder entender, é a soma do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, né, a CSLL,
uhum,
que incide sobre o lucro das empresas. Então, o que que o mundo começou a fazer? É histórico, é bem antigo, isso em velocidades diferentes, né? Era mais forte nos anos 80, nos anos 90, até a crise de 2008 vinha numa velocidade mais forte. Depois da crise de 2008, muitos países preocupados com a situação fiscal pisaram um pouco no freio, e de 2015 para cá, com a melhoria um pouco do espaço fiscal, né, melhoria da situação fiscal de grande parte desse país, não é o caso do Brasil, claro, mas e também com uma crescente preocupação com o baixo crescimento, vários desses países voltaram a promover cortes muito agressivos nessas alíquotas e reduzir o imposto de empresa.
Uhum.
A aposta é que isso vai trazer investimento e crescimento.
Uhum.
Então, só para dar exemplo...
Oi, desculpa. Não, pode continuar.
É, só para dar um exemplo, a gente pegar o número de o ano de 2018, você tem países que tradicionalmente tinham alíquotas altas, como as brasileiras, no caso dos Estados Unidos, França, Bélgica, e que estão promovendo cortes, né, nessas alíquotas.
Uhum.
O Brasil está um pouco ficando para trás nesse movimento.
Há espaço no Brasil para essa redução?
Essa é uma diferença nossa em relação a eles, né?
Uhum.
Eles já estão numa situação mais confortável fiscal, que a gente não está. Né? Então eles já estão numa outra fase. Né? A maior parte desses países já houve uma espécie de consolidação das finanças públicas, principalmente... Um dos principais motivos não é só, né, que eles melhoraram os seus resultados primários, saíram um pouco da grande recessão, mas também porque lá os juros são baixinhos, né, então eles não precisam de economias primárias tão grandes como a nossa. Nós não, nós ainda estamos num período de crescimento muito forte da dívida pública e dificilmente haverá uma pressão. Agora, só chamar a atenção para um fenômeno que é o seguinte: nem todo mundo que reduz a alíquota de imposto quer dizer que vai reduzir a arrecadação. Porque eu posso fazer duas coisas. A primeira é eu ter uma alíquota baixinha, mas numa base de incidência bem ampla.
Uhum.
Para explicar para o ouvinte, quer dizer, o que é a base de incidência? Muitas vezes elas têm uma série de incentivos fiscais, deduções, etc. Então, o que que eles estão fazendo? Eles estão revendo essas coisas, colocando uma base de incidência mais ampla possível com uma alíquota baixinha. Isso simplifica muito o mundo dos negócios, retira uma série de assimetrias. E uma outra tendência também internacional é você tributar menos a empresa e tributar mais a renda distribuída para a pessoa física. Né?
Os dividendos.
Os dividendos.
Uhum.
Então você tem um movimento hoje de um pouco, olha, vamos tributar com uma alíquota baixa e uma base bem ampla na empresa, e tributar mais na pessoa física, na renda que eu distribuo.
Uhum.
A ideia é que as duas coisas são diferentes, né? O lucro que fica na empresa, ele vai ter um destino macroeconômico diferente daquilo que é distribuído para o acionista. Ele,
uhum,
tende a gerar mais investimentos.
Uhum.
Essa que é um pouco a racionalidade por trás dessas medidas.
Aí a gente chega naquele ponto que hoje, mais do que reforma tributária, fala-se em simplificação tributária no Brasil, né?
Sim, essa também é uma agenda bem importante. E agora, ela só... A gente estava aqui discutindo a tributação do lucro, né?
Uhum.
Das empresas.
Uhum.
A simplificação é uma agenda principalmente da tributação de bens e serviços no Brasil, que é,
uhum,
uma das mais complexas do mundo.
Sim.
Então, quando se fala simplificar, normalmente o que se está falando, que são as duas propostas de reforma tributária que estão hoje, né, no final do ano passado, foi aprovado um texto, né, na Comissão de Especial de Reforma Tributária da Câmara. Esse texto está pronto para ir ao plenário, com duas propostas de reforma tributária no Brasil, que é justamente essa lógica de simplificar tributos. Juntar vários tributos que a gente tem hoje, cada um com uma regra diferente. Tem o ITI, que é federal, você tem a COFINS, que incide toda a receita, que é federal, o ICMS estadual, o ISS municipal. A ideia é juntar isso tudo num único, na verdade em dois impostos, mas principalmente num único imposto sobre bens e serviços, que seja um imposto moderno, com a série de características desejadas.
Uhum.
Mas isso é uma agenda da reforma tributária, da tributação certo. De bens e serviços.
Uhum.
Um pouco diferente dessa do lucro.
Rodrigo Urair, para a gente encaminhar aqui o fechamento dessa nossa conversa, você falou em redução de carga com a expectativa de aumento de investimentos. Isso também aqui no Brasil foi um dos motes da campanha presidencial. Vamos reduzir a carga tributária, reduzir impostos para que o país receba mais investimentos. Essa relação, ela é real, ela é comprovada?
Isso depende muito do desenho, né? Um sistema tributário, porque é mudar, mas se você conseguir mudar, é possível combinar eficiência e equidade no Brasil, isso tende a ser pró-investimento.
Uhum.
Agora, depende muito do desenho, né? Eu acho que passa mais por você eliminar as brechas, simplificar, facilitar a vida dos negócios, aí você pode ter.
Uhum.
Reduzir carga tributária, tem uma grande discussão, eu que sou economista, né?
Sim.
E você tem uma grande discussão dos trabalhos empíricos que tem, por incrível que pareça, eles normalmente mostram que não tem muita relação entre o tamanho da carga e o crescimento econômico no longo prazo. Você tem países com carga grande que cresceram, tem países com carga grande que não cresceram, tem países com carga pequena que cresceram e países com carga pequena que não cresceram. Então você tem uma diversidade de situações dos países sem uma relação muito clara entre uma coisa e outra, tamanho da carga e crescimento a longo prazo.
Uhum.
Mas o que sim você tem é uma relação entre a composição da carga e o crescimento. Para ser mais claro, digamos assim, a questão é menos quanto você tributa, apesar de que seja relevante, mas principalmente a maneira como você tributa.
Uhum.
Então, quando você tributa mal, como nós fazemos, isso, sem dúvida nenhuma, tende a ser anticrescimento e anti-investimento.
Certo. Esse estudo que vocês estão fazendo deve ficar pronto quando?
Já estamos planejando agora em março, colocar na praça, começar com alguns debates mais qualificados e publicar no site da IFE.
E é um subsídio para a reforma tributária, né? Esse é o objetivo.
O grande objetivo é qualificar o debate público, né? Mostrar os números, mostrar as discussões que estão sendo feitas em plano internacional. Essa do lucro é uma, dos dividendos, na tributação de bens e serviços, meio ambiente, tributação ambiental, os desafios da economia digital, enfim, tem muita coisa acontecendo e a gente parece que está um pouco parado no tempo. O objetivo é qualificar o debate.
Tá certo. Rodrigo Urair, diretor da Instituição Fiscal Independente, obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Uma boa semana para vocês na IFE.
Uma boa semana, Jefferson. Agradeço a oportunidade. É um prazer sempre.